abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar hoje uma breve reflexão sobre o cuidado de Deus. Todo ser, né, gosta de ser cuidado. Até mesmo um animal, ele às vezes nos surpreende quando... Nos surpreende, porque vocês estão para juntar ali com o grupo aí, né? Tá bom, tá ótimo aí. Isso aí. É a dança das cadeiras aqui, né? Muitas vezes a gente surpreende com os animais no afeto, no cuidado uns para com os outros. A gente sabe disso, o cuidado é algo que todo ser humano carece. Nós, enquanto seres que sabemos da existência de Deus, nós sabemos a necessidade de sermos cuidados pelo nosso Criador. E tem um verso que eu quero me basear nele, a gente vai ler outros versos, mas é o Salmo 55, o verso 22. O Salmo 55, verso 22, ele diz assim: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Eu quero ler em uma outra versão, que diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Está na nova tradução, né? Na linguagem de hoje. Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Quero compartilhar mais outra versão. A João Ferreira de Almeida, que diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ainda na NVI, faz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Louvado seja Deus por isso. Então nós vimos aqui: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Entregue seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. São versões que representam o cuidado de Deus. Lançar sobre Deus, nós sabemos que lá em 2 Pedro fala sobre isso, nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, toda ela, porque Ele tem cuidado de nós. Tem uma história impressionante sobre uma missionária inglesa. O nome dela é Gladys Wayward, nome meio complicado. A missionária Gladys, ela viveu por 50 anos na China, isso ali no século passado. Ela nasceu em 1902 e morreu em 1970. Então ela viveu praticamente toda a sua vida em missões lá na China. E ela fez o que na China? Depois de muita luta para estar lá, ela transformou uma casa num abrigo. Então ela morava numa casa que, na verdade, era um abrigo que recebia as pessoas. Então ela cuidava das pessoas e ela aproveitava para evangelizar as pessoas. E ela fazia isso contando histórias da Bíblia para um povo que não conhecia praticamente nada do Evangelho. Só que em determinado momento, por causa das pressões da guerra, em 1940, Gladys, a missionária, ela teve que sair do local onde ela estava, porque os japoneses invadiram Yuncheng, que era a vila onde ela morava, E ela teve que sair às pressas, porque as coisas estavam complicadas. E aí, ela já um pouco doente, com apenas um ajudante, ela, apesar da sua limitação, ela consegue levar em segurança, conduzir em segurança, cerca de 100 crianças, 100 órfãos, pessoas que estavam sem lar. E ela faz isso pelas montanhas, atravessando inclusive o rio chamado Rio Amarelo, lá na região da China, sobre fortes ataques japoneses. E esse feito, inclusive, ele está registrado num filme. Esse filme foi feito em 1958, antes dela morrer. E esse filme chama A Morada da Sexta Felicidade. Essa sexta felicidade é uma brincadeira, um trocadilho, porque tem um costume chinês de desejar às pessoas 5 felicidades. Essas 5 felicidades são saúde, longevidade, bem-estar, virtude e uma boa morte em idade avançada. E a placa, então, que tem um abrigo dessa missionária é A Morada da Sexta Felicidade. Já para instigar qual seria essa felicidade. E conta-se a história, então, que durante a jornada da fuga, né, que ela com essas 100 crianças, ela começou a ter medo de que não ia conseguir, porque estava sozinha, desamparada, e ela, à noite, sem dormir, pela manhã, ela acha que as coisas não vão dar certo, ela chega a perder a esperança, e ela estava já com dificuldade de imaginar que ela conseguiria levar todo mundo a um lugar seguro. E aí ela, suspirando já em desespero, uma das meninas que fazia parte do grupo, já acostumada a ouvir as histórias de Gladys, ela percebeu a apreensão, a angústia da missionária, que estava buscando um lugar seguro. E ela diz a história que ela chega para Gladys e fala assim, para lembrar daquela história fantástica de Moisés diante do Mar Vermelho. A menina falou para ela, olha, lembre-se de Moisés diante do Mar Vermelho. E aí, diante disso, Gladys, em desespero, falou assim, mas eu não sou Moisés. Aí a menina vira para ela e fala assim, é verdade, você não é Moisés, mas Deus ainda é Deus. E naquele momento, aquela criança que estava acostumada a ouvir histórias da missionária foi a portadora de que Deus estava naquele processo. E aí Gladys se reanima e eles então conseguem atravessar. E foi uma prova viva, o testemunho dela, de que não importa o quanto de nós nos sintamos inadequados. Eu não sou Moisés, ela disse. Ou seja, eu sou uma pessoa, parece, inadequada para que Deus haja de forma tão miraculosa. Mas Deus ainda é Deus. E nós podemos confiar nele. Então, não é aquilo que eu acho que eu sou, exatamente o contrário. É quando eu me percebo não sendo, é que eu estou aberto para o cuidado de Deus. E às vezes, Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele deixa a tempestade prosseguir. E, em vez de Ele acalmar a tempestade, Ele nos acalma. De um jeito ou do outro, o que Deus quer que a gente aprenda é confiar nele e que todo o processo vai ser conduzido por ele. E aí, onde eu quero começar a refletir à luz do texto, que Deus cuida da gente, à luz dessa história, dessa missionária, uma história real, que Deus estava cuidando dela num momento completamente complicado, À luz disso, a gente tem uma escolha. Você pode falar, são duas, mas a escolha é ou entrega ou não entrega. Ou nós entregamos os fardos a Deus ou tentamos carregá-los sozinhos. Não tem outra. Diante das circunstâncias da vida, a dificuldade da vida, ou nós vamos enfrentar as dificuldades sozinhos, tentando levar os fardos por nós mesmos, ou nós vamos entregar a Deus os nossos fardos. Leonardo, nosso filho, esteve aqui falando na quarta-feira e também no domingo, e ele lembrou a nós que Jesus, ele tem grande interesse de carregar os nossos fardos, e a fala para nós é que o fardo de Deus para nós é leve. Então é como se fosse uma troca. E a gente precisa lembrar disso. Deus é o principal interessado em trocar os fardos. Por isso que o texto que nós estamos lendo, ele nos diz para a gente lançar, entregar as nossas aflições ao Senhor, para que Ele cuide da gente, Ele vai cuidar da gente. Amados, ou nós entregamos o nosso fardo a Deus, ou vamos tentar carregá-lo sozinhos. E aí, a pergunta é, como é que Deus sustenta a nossa vida? Como que Deus faz isso? Você que está lá na luta, você que tem que pagar um boleto amanhã, uma nova vida num novo local, como é que eu vou viver o sustento de Deus? A resposta que eu tenho para mim e para você, tirando da Bíblia, é um dia de cada vez. O problema nosso é que nós aprendemos a controlar e a contar os dias. Hoje, por exemplo, é o dia 30 do mês 6. Estamos acabando o primeiro semestre do ano. E que ano, hein? A gente achou que o ano passado estava ruim, esse ano ainda não engatilhou. Então nós aprendemos a contar sabendo que amanhã é um dia seguinte, que amanhã é quinta-feira. A gente sabe que o dia 10 está aí para pagar a conta. Então nós contamos o tempo. Então para viver o cuidado de Deus dia após dia, muitas vezes é complicado para a gente. Mas eu quero dizer que não tem outra alternativa para nós. Deus não mudou o jeito dele de cuidar da nossa vida. É um dia de cada vez. Vamos lembrar aqui a história de Israel. Para mim, a história de Israel é sempre didática. A história de Israel aponta para a história da igreja, aponta para nós. E a história de Israel, para mim, é um lembrete da seguinte questão, entre outras. Todos os dias, Deus cuidava deles. Vamos lembrar da história do maná. Você lembra da história do maná? Eles estavam no deserto, não tinham condição de plantar, eles estavam em fuga, vamos chamar assim, né? Em trânsito. O deserto é um local onde você não tem tempo para plantar, etc., não tem condição. E Deus, então, encaminha para ele um maná. O que é o maná? A gente não sabe muito bem. Era um alimento diário que Deus encaminhava, uma porção exata para o sustento daquele dia. E é interessante que isso se repetia todo dia. E vocês vão lembrar bem da história do maná? Um momentinho só. Então, se nós lembrarmos a história do maná que Deus mandava, era todos os dias Deus enviava e era a porção exata do dia, independente do tamanho da família. E diz o texto que isso repetia, e se por acaso alguém tentasse acumular, fazer uma reserva para o dia seguinte, comer um pouquinho melhor, sei lá, né? Ou a falta de fé, o que acontecia era que aquela porção se estragava. Então, não adiantava guardar. Agora, milagre maior é que no dia do descanso, Deus mandava juntar em dobro, aí não se estragava. O que Deus estava ensinando para o povo de Israel e que isso aponta para nós? Deus estava ensinando como é o desafio de andar por fé no cuidado dele. Para nós termos a experiência do cuidado de Deus somente andando por fé e não por vista, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então, o que Deus estava ensinando a Israel, estava de fato nos ensinando, é que cada dia é o dia de eu experimentar do cuidado do Senhor. É o desafio de andar por fé. Eu não sei a sua luta, mas todos nós temos luta, temos desafios. E o que deve acontecer comigo e com você é que as nossas preocupações quer dizer que eu estou me ocupando antes, pré-ocupado. Que as nossas preocupações sejam lançadas para Deus hoje, esperando e aguardando no cuidado de Deus. Eu me movimento, eu trabalho, eu corro atrás, mas confiados no cuidado de Deus. E eu fiquei pensando, imaginando que é provável que isso estivesse na memória, na mente. Quando Jesus disse lá em Mateus 6, 31 a 34, quando ele está ali preparando o sermão do monte, né? Mateus 6, 31 a 34, pode ser que isso esteja reverberando na memória do povo. Jesus diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu quero parar um pouquinho aqui. Olha que, como Jesus é sábio. Jesus não está negando a necessidade que nós temos de alimento, de vestimenta, de cuidado. Não. O Pai sabe disso. O Pai não está desavisado que você precisa disso. Mas o que ele está dizendo, olha, não se preocupe com essas coisas. Aí ele continua: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amados, que lição que Jesus está nos dando aqui? Jesus dizendo o seguinte: calma, tem cuidado de Deus para hoje. Não queira antecipar o problema de amanhã, deixa que isso vai se resolver no amanhã. Vivo hoje no cuidado de Deus. Malaquias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que para cada dia nós temos misericórdia suficiente da parte do Senhor. Se você está aqui, se você está me escutando, é porque Deus dispensou a você uma porção da misericórdia necessária para esse dia. Amanhã, se nós levantarmos e o sol nascer, as misericórdias do Senhor para amanhã já estão garantidas. É Ele a garantia. Então, quando nós lemos, vemos a expressão de Jesus nesse texto, a referência do maná, a gente vê a experiência da missionária Gladys, e talvez você já comece a lembrar das suas experiências, daquilo que Deus já falou e já fez a você, dia após dia. Você já começou a captar a ideia. Para nós, fica muito claro, confie, Eduardo, confie em Deus para hoje. Deixe o amanhã nas mãos dele. Bruno, confie em Deus, é para hoje. O amanhã, deixe que ele vai cuidar. A nossa vida precisa aprender a viver dia após dia neste cuidado. Aí, como diz lá o texto, lança os teus cuidados sobre o Senhor e Ele cuidará de você. É uma outra versão. Vou lançar os meus cuidados para que Deus cuide dos meus cuidados. Para que eu experimente do cuidado que Ele tem. Como diz o texto, lançar o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Entrega as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. A palavra entregar, ela aponta, ela significa se render. Né? E aqui tem um mistério da fé aqui. O mistério da graça. Quando nós nos rendemos, é que nós recebemos condições de sustento que precisamos. Enquanto nós não rendermos, enquanto nós não entregarmos, é como se eu dissesse para Deus, não, eu não preciso do seu sustento, eu não preciso do seu cuidado, eu não preciso da sua graça, eu estou cuidando. Aí Deus vai olhar para você, não vai dar conta. Quando eu me rendo, aí a fé, ela começa a me mostrar que o milagre, as condições necessárias virão. E virão exatamente como precisa vir. Então não tem como nós atravessarmos a nossa vida no cuidado de Deus sem o exercício da fé. Não tem como. E aí eu quero ler uma frase do F.F. Bruce, que eu achei muito legal ele comentando sobre esse texto. Ele diz assim, Deus dá a seus servos a força de carregar os seus fardos, se tão somente os confiarem a Ele. Ele não quer que seus servos sejam derrotados no final. Então Deus dá condição de nós carregarmos os fardos, porque Ele mesmo vai cuidar disso, desde que nós confiemos que Ele vai dar conta. É aquela questão que muitas vezes nós falamos, né? Pode lançar no peito de Deus, Ele dá conta. Seja que problema que for, lança para Ele, Ele dá conta. Ele é muito melhor que o super-homem. É muito melhor do que o homem de ferro. Ele dá conta. Lança suas ansiedades que Deus dá conta e Ele vai cuidar, seja qual for. E aí, a gente começa a perceber que isso tem tudo a ver com aquilo que nós temos aprendido aqui na quarta-feira. Nas quartas-feiras, nós gastamos um bom tempo, boas temporadas de quarta-feira, sobre o texto de 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. E olha se não faz sentido sobre o cuidado de Deus. Lembra quando nós estudamos aqui, alguém vai lembrar aí, sobre vasilhas e pessoas. Nós somos vasos frágeis, mas somos capazes de suportar as pressões. Porque Deus cuida da gente. O texto diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A história da missionária inglesa em terra chinesa é essa experiência. Pressão, a derrota parece que vem, mas disso tudo Deus fez caminharem para o lugar seguro. No meu tempo, tem um hino que a minha igreja lá, onde eu cresci, costumava cantar e até hoje as igrejas cantam. É um hino tradicional, nós já até cantamos aqui uma certa vez, que fala, Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. E o texto, o hino diz assim, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé, Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. O que é mistério te pode dar? Quem cuidará de ti? nos seus braços te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Um belo hino para convencer a nossa alma de que nós não estamos jogados nesse mundo. Somos cuidados pelo Senhor todo dia. E aí eu quero terminar com Isaías 40, verso 28 a 31, que começa com perguntas para a gente lembrar do Deus que nós temos. E acho que vale a pena nós pensarmos nesse Deus maravilhoso com esse texto bíblico de Isaías 40, 28 a 31. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém. Que eu e você possamos nos convencer que o cuidado do Senhor vai nos surpreender, mesmo cansado, mesmo correndo, mesmo com fardo, a gente vai perceber que a gente vai passar para o outro lado no dia seguinte e vamos glorificar a Deus, porque Ele não vai deixar ninguém para trás. O filho dele não vai ficar para trás. A nossa oração, a minha, a sua oração para essa noite é: Senhor, ensina-me a render-me. Senhor, ensina-me que eu possa render aos seus pés plenamente, ao seu cuidado todos os dias. E você já estamos no final desse dia. Como é que você viveu no cuidado do Senhor? Se tem um termômetro para medir, não sei, termômetro é temperatura, como é que seria? Cuidadômetro? Como é que seria esse? Se você, para medir o cuidadômetro, é o tanto de preocupação que você viveu hoje. Se tiver alta, quer dizer que você confiou pouco no cuidado do Senhor. Se você viu o problema, mas está descansado em Deus, sinal de que você resolveu entregar ao Senhor o fardo do dia. Como diz o Senhor Jesus, basta cada dia o seu próprio mal. Que Deus te dê essa capacidade de descansar nele dia após dia. Dia após dia. E o Senhor então vai estar cuidando da sua vida em meio à pressão do tempo, o que for. Amém? Amém. Que o seu coração seja aquecido por isso.